Havia um ar estranho. A revolução inesperada arrastara o adversário. Tudo era permitido, a felicidade coletiva era desenfreada. Antônio Negri.
Se lembra da fogueira.
Até hoje há os que afirmam que não entenderam bem o que aconteceu. Mas pode-se dizer que várias transformações políticas começaram lá. 1968 foi um marco para movimentos feministas, do meio ambiente, das ONGs e dos defensores das minorias e direitos humanos. 50 anos depois, esses movimentos mantêm-se atuais, uma vez que persistem as diferenças. O mundo continua desigual. O Brasil está mais desigual. Segundo o IBGE, em 2017, as famílias da classe A ganharam 22 vezes a renda das classes D e E. A diferença salarial entre mulheres e homens chega a quase 53%. E a chance de um jovem negro ser assassinado é 2,7 vezes maior que a de um jovem branco. E na política e na sociedade brasileiras? Há semelhanças entre os dois anos. O cientista político Antônio Lassance acredita que sim, mas para ele o Brasil político de hoje é um reflexo das manifestações de 2013. Lembrou que assim como aconteceu na França em maio de 1968, quando houve uma onda de grandes protestos, as passeatas de 5 anos atrás também começaram com um movimento isolado.
Em 2013 teve uma revolta que boa parte dos governantes achou que era trivial, que era basicamente sobre o aumento das passagens, achava que era fácil de contornar e acabou ganhando dimensões que eram muito, muito grandes. 68 foi meio assim também. O maio de 68 francês começa com um conflito no campus de Nanterre, lá da Universidade de Paris, em que os estudantes se insurgem contra a divisão dos apartamentos entre alas masculinas e femininas. Eles estavam querendo a possibilidade de ter apartamentos mistos. E aí, a partir da repressão que se desencadeia contra isso, surge aquilo que a gente conhece hoje como Maio Francês.
No Maio Francês, estudantes e operários promoveram uma greve geral com a participação de 9 milhões de pessoas. Antônio Lassance vê outras semelhanças. Lembrou que em 1968, o mundo ainda vivia a chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que resultava na polarização entre os chamados comunistas e os considerados capitalistas. Com a dissolução do Bloco Soviético a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, essa tensão esmoreceu, o que não significa, porém, que houve a acomodação das diferenças.
Em termos mundiais e eu diria que também no Brasil, assim, uma guerra entre setores, mesmo do ponto de vista religioso, mais modernizantes, outros mais fundamentalistas. Assim, esse negócio de Flamengo e Fluminense é um grande pretexto entre aqueles que são do partido da tolerância e os que são do partido da intolerância. Aqueles que são do partido que defende maior grau de inclusão na sociedade e outros que acham que inclusão, na verdade, atrapalha porque você transforma a sociedade numa manada de pessoas indolentes que não querem nada da vida.
O sociólogo Elimar Nascimento foca a análise nos momentos políticos do Brasil atual e o de 50 anos atrás.
O que tem a ver 2018 com 1968? Qual a relação que tem? Que polarização comunista-anticomunista não é verdade. De 68 a polarização era contra o governo militar, não era dentro da sociedade civil. Hoje é dentro da sociedade civil, não é? Ninguém está contra o governo. Então, o que houve foi uma radicalização que tem sua origem no Nós e Eles, que é péssimo, que teve esse desdobramento, inclusive, inesperado para eles mesmos. Depois, o começo com essa polarização criada na eleição de 2014, somada a uma crise, entendeu, econômica sem precedentes no país.
Era uma juventude que se acreditava política e achava que tudo devia se submeter ao político. O amor, o sexo, a cultura, o comportamento. Zuenir Ventura em 1968, o ano que não terminou.
Os 50 anos que não terminaram é um programa da Rádio Senado. Reportagem de Larissa Bortoni e Maurício De Sante, com locução de Raquel Teixeira, edição de Celso Cavalcante e trabalhos técnicos de André Menezes. Participação de Anderson Mendanha e Alexandre Campos.
Silêncio. lembra dos luares dos sertões.